estas um duplo prejuízo. Foram obrigadas a suportar impostos e taxas municipais pelo limite máximo e, em muitos dos casos, foram retirados muitos dos serviços com a justificação que não eram rentáveis. Se era preciso corrigir os desequilíbrios orçamentais, muitas vezes por má gestão autárquica, era e é muito importante assegurar o equilíbrio do futuro. Sobre isto, nada foi dito. Funcionou como um remendo às expensas dos munícipes e, por isso, a nossa discordância é de fundo, estrutural e não de pontual correção. O debate é o mesmo que tivemos há meses atrás, com as mesmas razões, mas com um dado novo. Está acrescido de um facto importante, o veto presidencial, que importa analisar. O veto presidencial tem dois pontos que nos parecem fundamentais das razões invocadas pelo Sr. Presidente. Não suscitar interferências eleitorais e mesmo danos reputacionais para autarquias e autarcas, este ponto está ultrapassado. É verdade, as eleições já decorreram, mesmo porventura tenham tido algum efeito de má reputação. Mas tem um outro ponto, que é o ponto 2, que diz eventual não aplicação de sanções ou número preciso e limitado de autarquias locais. Ou seja, este problema mantém-se e está diretamente e objetivamente determinado. É o mesmo que não se tem mantido, mesmo que se tenham mudado executivos camarados, o problema mantém-se e está lá muito explícito. Por isso, não estamos a falar de uma razão qualquer. Não é uma questão de tempo, não é uma questão de momento. É uma questão de objetivo, de intenção, de propósito, que, por isso, importa corrigir e que, de maneira alguma, está corrigido e, por isso, esta razão se mantém. O projeto apresentado pelo PS tem por intenção flexibilizar o regime do plano de ajustamento, é certo, mas, e a não aplicação da taxa máxima de IMI pode ser importante, mas diz uma outra coisa, diz, salvo se aprovar medidas alternativas com idêntico impacto que se concretizem em receita efetiva. Ora, é de todo importante saber que medidas é que podem caber, estarem, digamos, complementadas neste propósito. Aqui estamos de acordo com algumas questões lançadas na proposta do PAN, ou seja, é preciso garantir que há um conjunto de serviços, nomeadamente serviços públicos relacionados com transportes, com água, com fornecimento de serviços sociais, que não podem ser objeto de diminuição, de redução da despesa para complementação daquilo que é a possível diminuição do IMI, outra forma qualquer. Portanto, há que distinguir exatamente aquilo que é possível ou não fazer-se, facto que não é atendido nesta proposta. Mas propõe algo que também para nós é importante, que é no ponto 8 do artigo 6º, que tem uma dupla interpretação, ou seja, se por um lado ela pode ser entendida como positivo, porque na verdade pode constituir, e é necessário cada vez mais criar um quadro legal que delimite quando é que deixa de existir condicionalismos, quando é que deixam de existir formas, digamos, de condicionar a ação governativa de cada uma das autarquias. Por outro, ele parece-nos, em parte, feito à medida. E feito à medida para realmente ter algum aspecto relacionado com a amnistia que seja, dos poucos casos pendentes que estão nesta substancial alteração.
Obrigado, Sr. Deputado. Há aqui
uma grande discordância, termino já, Sr. Presidente, há aqui uma grande discordância que nós não podemos deixar passar em claro e estas foram as razões do nosso voto contra na anterior votação. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Tem a palavra pelo Grupo Parlamentar do PS, o Sr. Deputado Luís Testa, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria de precisar aqui um conjunto de conceitos respondendo à Sra. Deputada Cecília Meireles. O que nós estamos aqui a discutir hoje e que já discutimos em tempo oportuno nesta Câmara não é se amnistiamos um conjunto significativo de autarcas por incumprimento. Não, Sra. Deputada. Aquilo que nós estamos aqui a decidir hoje e que já discutimos em tempo oportuno nesta Câmara é se são aplicadas sanções há autarcas que cumpriram cabalmente com as suas obrigações, que reduziram a dívida, que cumpriram com o PAEL, utilizando receita contínua própria do município, extraordinária, corrente ou aleatória e única. E, portanto, esta é a grande questão. Nós estamos a perceber se aplicamos sanções ou não aplicamos sanções a autarcas que cumpriram cabalmente com as suas obrigações e com as obrigações dos seus municípios. Por outro lado, dizer também à senhora deputada, e eu até refiro isto com algum incómodo, porque a senhora deputada vem aqui discutir um diploma que não conhece e propostas de alteração que não conhece. Porque, na verdade, se conhecesse, percebia perfeitamente que só é abrangido por estas propostas de alteração municípios que tenham cumprido cabalmente com as suas obrigações perante o PAEL. E, portanto, estão libertos de todas as aplicações municípios incumpridores perante o PAEL. E, portanto, só nos cumpre reafirmar a nossa posição e mantermos aquela que foi a nossa posição no passado, daqui e em diante. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra pelo Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sr. Deputado, Sr. Deputada Paula Santos. Lamento que o Partido Comunista Português tenha estado ausente dos trabalhos de especialidade desta proposta, deste projeto de lei do Partido Socialista. Sabe porquê? Se a Sra. Deputada tivesse posto os pés na nossa comissão, teria reparado que a Inspeção-Geral de Finanças, no dia 5 de maio deste ano, disse que a auditoria relativamente à Câmara Municipal de Évora estava pendente. A mesma resposta foi oferecida pelo Sr. Secretário de Estado dos Assuntos das Autarquias Locais, em missiva enviada à Comissão, datada do dia 4 de junho de 2001. Pendente, Sr. Deputado, pendente. Sr. Deputado Luís Testa. Sr. Deputado Luís Testa. Não, Sr. Deputado Luís Testa. O PAEL não consubstancia nenhum ataque, como aqui foi dito, à autonomia poder local. O PAEL foi negociado com a Associação Nacional de Municípios Portugueses, da qual faziam parte presidentes de Câmara do Partido Socialista. Não foi imposto às autarquias. Aderiu quem quis, com total conhecimento das suas regras. E, ó Sr. Deputado, ao PAEL aderiram voluntariamente 103 dos 308 municípios portugueses, ou seja, apenas um terço. E destes, Sr. Deputado, e destes, apenas seis, ou em apenas seis, houve lugar à instauração de processos sancionatórios. E depois, Sr. Deputado, dizer-lhe para terminar que o PAEL, Sr. Deputado, foi de facto um programa muito exigente e que impôs muitos sacrifícios. Mas sabe, Sr. Deputado, 97 autarquias, 97 presidentes de Câmara cumpriram. 97 autarcas tiveram de fazer grandes sacrifícios. E sabe, Sr. Presidente, sabe, Sr. Presidente, Srs. Deputados, sabe, Sr. Deputado, sabe, Sr. Deputado Luís Testa, o que o PS não quer é premiar esses 97 autarcas que cumpriram, que fizeram sacrifícios. O que o Partido Socialista quer fazer é premiar os seis autarcas que não cumpriram, os seis autarcas que não cumpriram com os acordos que celebraram, que violaram a lei de forma grave, que não fizeram os sacrifícios e que se marimbaram para os sacrifícios do resto do país.
Muito obrigado, Sr. Deputado, tenho que concluir. Muito obrigado. Não há nenhuma inscrição. Senhor Deputado Luís Testa, pelo Grupo Parlamentar do PS, por favor.
Ó Sr. Deputado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, ó Sr. Deputado, na verdade, o Sr. Deputado vem aqui denunciar o verdadeiro propósito do Partido Social Democrata e do Governo que Vossa Excelência apoiava à altura. Aquilo que era a vontade de Vossa Excelência e do Governo PSD-CDS era que os autarcas tivessem a possibilidade, a faculdade, a obrigação de aplicar mais impostos às populações. Essa que era a vontade de Vossa Excelência. Esse era o objetivo de Vossa Excelência. Fazer sofrer as populações que se viam muito atacadas das suas condições de vida naquela altura. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Chegámos assim ao final do nosso segundo ponto da ordem do dia. Vamos passar ao terceiro ponto. Uma proposta de lei do Governo, 115/14, que estabelece medidas de apoio e agilização dos processos de reestruturação das empresas e dos acordos de pagamento e transpõe uma diretiva da União Europeia sobre regimes de restauração preventiva, perdão de dívida e inibições. Tem a palavra para apresentar a proposta de lei, Sra. Ministra da Justiça, Francisca Vanduna, que eu aproveito para saudar e cumprimentar.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, as medidas inscritas na proposta de lei que o Governo submete à apreciação desta Assembleia da República estruturam-se em torno de três pilares. A execução de reformas no âmbito do PRR, a transposição da Diretiva Reestruturação e a clarificação de aspectos processuais e substantivos que fomentam litigância desnecessária em processos de insolvência e de recuperação. De facto, não obstante os resultados alcançados nos últimos anos, na diminuição do número de processos de insolvência pendentes, tivemos uma quebra de superior a 50%, e na duração média das fases processuais até à decisão, o tempo de duração deste tipo de processos continua a ser percepcionado como fator que afeta as condições de competitividade da economia nacional. O aumento da resiliência na justiça económica tornou-se, assim, um dos objetivos inscritos no PRR, na sua componente 18, intitulada Justiça Económica e Ambiente de Negócios, tendo sido identificados constrangimentos e entropias e inscritas medidas para os superar. A presente proposta de lei dá, assim, cumprimento a um corpo normativo de medidas previstas no PRR que visam agilizar os processos de insolvência e de recuperação, a saber, a redução das restrições ao exercício de funções de administrador judicial, a atribuição ao administrador de insolvência da responsabilidade de, conjuntamente com a lista de créditos reconhecidos, apresentar uma proposta de graduação, permitindo ao juiz, em caso de concordância e na ausência de impugnações, limitar-se a homologar os dois documentos, agilizando a tramitação processual. A atribuição ao administrador de insolvência da tarefa de elaborar um plano de venda e liquidação dos bens que constituem a massa insolvente com metas temporalmente definidas. E, finalmente, a consagração, de forma definitiva, dos rateios parciais obrigatórios no processo de insolvência que tinham sido instituídos com o PEV. Mas esta proposta de lei dá também cumprimento à obrigação de transposição da Diretiva UE 2019-2023 sobre a reestruturação preventiva e o perdão de dívidas, o que implica a introdução de ajustes às regras vigentes no Processo Especial de Revitalização, o PER. E uma das principais notas de inovação consiste no agrupamento dos credores afetados pelo plano de recuperação em categorias distintas em função da existência de suficientes interesses comuns. Mas por se tratar de uma medida que rompe com a tradição jurídica nacional em matéria de preferências de pagamento e também pela especial atenção que as micro, pequenas e médias empresas justificam, permite-se que estas possam optar por não tratar as partes afetadas em categorias distintas de credores, aplicando-se as regras vigentes de aprovação por maioria de credores, com o que salvaguarda a existência de um processo insolvencial mais flexível. Relevante também, e transposição obrigatória, é a suspensão das medidas de execução na pendência das negociações entre a empresa e os seus credores. Obsta-se à instauração de novas execuções e suspendem-se as execuções em curso. Mas em homenagem às particulares finalidades dos créditos laborais, estão excluídos deste regime de suspensão as ações executivas para a cobrança de créditos dos trabalhadores. Alarga-se o conceito de contratos executórios essenciais protegidos no âmbito do PER, abrangendo agora não só os serviços públicos essenciais, mas todos os contratos de execução continuada que sejam necessários ao prosseguimento da normal atividade da empresa, garantindo que durante o período de suspensão esses contratos não podem ser interrompidos exclusivamente por falta de pagamento. Assegura que os credores que no decurso do PER ou da execução do plano de recuperação aprovado tenham financiado a atividade da empresa, disponibilizando capital para a sua revitalização, gozam de um direito sobre a massa insolvente até um valor correspondente a 25% do passivo não subordinado do devedor, à data da declaração de insolvência, caso esta ocorra no prazo de 2 anos, a contar do trânsito em julgado da decisão de homologação. Por outro lado, e no âmbito da exoneração do passivo restante, vulgarmente designado por perdão da dívida aplicável às pessoas singulares,